Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um CDMcast. Eu sou o Léo Medeiros e eu estou aqui com Fábio Alves.
Ai, gente!
Completamente normal.
Eu estou aqui com aquele que quase nunca trabalha, Jonathan Borges.
Isso é mentira, eu estou em 3 dos últimos 5 programas.
Gravados há mais de 5 milênios.
Exato.
Eu estou aqui com ele também, André de Carvalho.
Olá, CDMers, boa noite.
E hoje nós temos convidados, estou aqui com Ale.
Salve, salve, pessoal, beleza? Aí, ó, vim com a minha peruca de qualidade duvidosa aí, ó, pra gravar. É nóis.
Estamos aqui com ela também, Gabi.
Boa noite, galera. Uma honra estar participando desse programa bem polêmico aqui. É pra isso que a gente é chamado sempre. Tamo junto.
Vivi, você quer que eu te apresente também? Desculpa.
Sempre me silenciando, né, Léo? Olá, olá.
Desculpa. E é isso, gente. A gente tá indo agora pra segunda edição do Opiniões Impopulares.
Você aí, gostaria de financiar a instauração da heterofobia?
É isso mesmo. Tornando-se um membro apoiador do CDMcast, a partir de R$ 5,00, você tem acesso a benefícios exclusivos em nossa comunidade no Discord.
É só ir em apoia.se/CDMcast e se juntar a nós na nossa grande empreitada.
Pra quem não lembra, lá em 2021, a gente fez um Opiniões Impopulares, um programa até hoje muito querido aqui, muito acessado. Decidimos fazer uma segunda edição, mas dessa vez com convidados. Por favor, Gabi e Alê, se apresentem, de onde vocês vêm, por que vocês estão aqui.
Nós somos do Open Flashback, um podcast que separa em temporadas assim pra falar dos animes. A gente já falou de Jojo, já falou de Naruto, já falou de Hunter x Hunter. Estamos no Spotify e todas as outras redes de streaming. E somos eu, a Lê e minha irmã gêmea, que não pôde comparecer hoje, mas ela também faz parte. Além disso, eu também faço parte do Weekly Jump Box, que tá no YouTube, vocês podem procurar lá, WJB, que comenta mangás.
Já gravaram com a gente aqui, inclusive, já participei de lá também.
Isso, o Léo já participou de lá, já é de casa, né?
Não sabia que a outra era tua irmã.
E nem gêmea. Eu não sabia que vocês eram irmãs gêmeas.
Doideira.
Cara, é até engraçado. Quando a gente começou a gravar o podcast, o pessoal falou, nossa, mas não dá pra diferenciar a voz de vocês duas. E aí, tipo, a gente teve que pensar como a gente poderia falar de uma forma, num tom diferente pra diferenciar as duas, sabe?
E qual foi a solução que vocês acharam?
Ah, a solução é que eu falo de uma forma menos animada. Ela fala de uma forma mais animada, então o pessoal foi percebendo.
Acho que essa decisão da Gabi dela falar mais calma, até que foi melhor, porque, pô, se vocês conhecerem a Mariana, ela é muito pilhada, pô. Então, foi mais tranquilo.
É até engraçado que a gente faz uns jogos também, uns jogos de anime lá, e aí Mariana é muito competitiva, ela vai se exalta no meio da gravação.
Ah, assim que é bom.
Qual que é o nome do podcast? Fala de novo pra mim, por favor.
Então, eu vou explicar o nome, porque o nome sempre é bom explicar, porque ele é horrível. E foi ideia minha, infelizmente. Cara, esse nome é porque, tipo, como a gente fala, o podcast ele tem intuito de a gente falar dos animes, tipo assim, por temporada, por arco, pra gente poder comentar cada coisa. E, cara, muito anime tem flashback e a gente pensou, pô, a gente viu aquele meme do Naruto, que é muito famoso no fandom, que é, tipo, o passado é mó triste, olha aí no flashback, tá ligado? Aí a gente deu o nome dessa porra, porque a gente tem criatividade meio zero, tá ligado?
E agora o Demon Slayer abraçou aí, né, a tradição.
É, exato. É a receita do sucesso.
Nada como um passado triste pra fazer você comover com um vilão antes dele morrer, né?
É, e dar um pouco de sensação de profundidade na história.
Beleza, então vamos começar aí. Quem quer começar com a primeira opinião polêmica?
Eu gostaria de começar, já que da outra vez eu fiz um grande show pra chegar na minha opinião. Dessa vez eu quero começar os trabalhos. Todo mundo aqui viu ver Jujutsu Kaisen, certo?
Sim.
Sim, tô vendo a primeira temporada ainda, mas ok.
Então, a minha primeira opinião popular é que o Todou, o personagem do Best Friend, é chato pra um caralho.
Nossa, mas aí, meu amor...
É, isso é impopular?
Nossa!
Todo mundo ama esse filho da puta. Todo mundo gosta dele.
Nossa! Cadê? Queremos receber hate no TikTok. Não queremos ser aclamados por fatos.
Não sei nem se isso chega a ser uma opinião.
Isso é um fato.
O Ale é o personagem favorito do Ale, sabia?
Sério?
Cara, eu gosto, mas eu parei de gostar quando depois eu tava lendo o mangá e eu percebi que isso é um plot que o autor tá com preguiça de explicar. Que as pessoas criam memórias com o Yui de lá do nada. Mas eu fiquei meio assim, ah, perdeu a graça da piada. Porque se ele fosse só um cara meio esquizofrênico da ideia e do nada achou que eles eram amigos, eu ia achar genial. Mas como é um plot do personagem...
É que o Ale é hétero, né, gente?
É, eu sou hétero. Pô, tem aquela licença poética, pô, na moral.
Ah, cara, assim, da parte que eu vi até agora, beleza, mostrou ele como um cara mega forte lá, sem explicação. É, o design dele achei o mais sem graça de todos os alunos que já mostraram. Então, eu concordo.
Ele parece muito um personagem de Mulan. Parece, não sei, eu sinto isso.
Parece mesmo.
Parece um pouquinho a cara.
Mas ele some no mangá também, então... Capaz nem ter mais fãs, então... Não dá pra gerar cortes de TikTok disso.
Quem que não sobe, né? Quem que não some no mangá de Jujutsu Kaisen?
É...
Quem tá lá ainda em pé? Ai, eu não achei ainda essa opinião tão boa, não. Eu quero uma polêmica. Eu quero uma assim que o pessoal vai tremer.
Eu tenho uma popular de Jujutsu Kaisen. Gente, não sei se alguém me segue no Twitter, mas no Twitter eu tenho uma grande guerra estabelecida com os fãs do Gojo, sabe? Porque eu acho que, tipo assim, os fãs, eles se apegaram ao Gojo, um Gojo que eles criaram na cabeça deles, entendeu? Eu acho que eles focam muito na parte do Gojo ser o mais forte de Jutsu e meio que ignoram todo o resto do personagem. Eu sinto que ele foi criado de uma forma, tipo assim, ele tem um egoísmo intrínseco nele, um egocentrismo ali, que é muito difícil de você comprar num personagem que tá colocado no lado do herói, né? Ele tá ali, tipo, dentro da história, ele é feito pra ser um personagem considerado chato pelos outros personagens. Apesar dos fãs acharem ele muito legal, porque ele é... Tem uma coisa, uma imagem apelativa pro público. Mas dentro da história, ele tem o próprio contexto dele, né? Em relação aos outros personagens, em relação dele com o enredo mesmo. E as pessoas não aceitam isso, sabe? Eles acham que o Gojo é uma pessoa super carinhosa. E ele é, tipo, um super professor. E ele não é assim, tá ligado? Assim,
ele é o daddy da galera. Ele é o daddy, né?
É, ele não é. Ele não tem uma relação profunda com os alunos dele.
Professor de quê que não tem aluno nessa escola?
Ele é o Capitão Nascimento do Jujutsu Kaisen, né?
Caralho, pera lá.
Não era pra gostar, mas todo mundo gostou. Mas não era pra gostar. A ideia é outra.
É, exato.
O feitiço agora é outro.
E aí eu sinto que as pessoas, tipo, não, mas ele é muito pai, ele é muito... Eles tentam criar uma imagem dele de uma pessoa calorosa e ele não é. Ele é uma pessoa distante das outras pessoas dentro da própria história.
Então ele é o Bakugou de Jujutsu, é isso?
É isso, obrigada.
Epa, 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 epa. Mas o Bakugou é bem escrito e feito pra ser não gostável, né?
Bem escrito é uma palavra muito forte.
Que isso? É o melhor personagem, mano.
Não, mas assim, né? A gente tá falando bem escrito no universo fora... Enfim, vamos baixar um pouco a barra, né? Vamos já deixar ela lá em cima, mas vamos lá. Se o Gojo, se as pessoas gostam do Gojo, isso é um problema mais do público ou do GG? Que não sabe escrever merda nenhuma.
Pô, mano, na moral, minha opinião polêmica é com a porra desse autor.
Então, fala.
Cara, ele não é legal das ideias. Ele lança as paradas, tipo, esse plot que eu falei mais cedo, que os personagens do nada eles criam memória com o Yuji. E é isso aí, pô. Do nada você tem memórias com o cara, agora aconteceu no anime no último episódio. E fé, o cara tava fazendo a porra da luta, gente. Eu gosto de luta de mangá, eu acho legal, tipo, menos texto, mais figurinha. Porra, dá pra ler no café da manhã tranquilo.
Leitor médio de Bleach.
Ele ficou 6 semanas na porra de uma luta que não acontecia nada direito. E ele esqueceu de escrever as páginas da conclusão da luta.
A minha opinião tá aí. A minha opinião popular tá aí.
E ele falou, pô, ih, esqueci de soltar as páginas. Pum.
Ai, Ale, mas aí você levou a sério. Ele tava zoando, pô.
Não, mano, não é possível. Não tava zoando. Aquilo é sério. Eu já vi o autor fazer isso.
Ele tava zoando, ele tem senso de humor de zoar os fãs mesmo.
Então me senti mais otário ainda agora. Obrigado, Gabi.
Só não quis escrever, né? Tô gachou.
Ô, Fábio, você quer fechar o hate? Eu posso falar agora, você quer fechar o hate?
Eu posso fechar o hate.
Seguinte, Jujutsu Kaisen é desnecessariamente complexo. Ninguém se importa com o poder do cara.
Mas isso aí não é impopular, cara.
Ah, impopular sim, porque o pessoal acha que é uma... Eles acham que é uma explicação muito foda, Léo.
Eu acho pretensioso, na verdade.
Cara, tem um maluco que ele tem um poder de... Choquem pote lá. É um porre, cara. É um porre, é um saco, é uma chatice.
Sabe qual é a foda? Desculpa te interromper, só porque eu lembrei disso agora. Tipo, eu tenho a sensação de que o JJ, ele tenta ser pretencioso pra explicar as coisas. Ele, tipo, tem um poder de jutsu que ele até chamou um físico pra ajudar ele a escrever. E ele quer ser muito, tipo, nossa, olha como eu me dedico ao sistema de poder de jutsu. E, cara, não! Você tem que entender que você tá escrevendo Battle Shonen. Ninguém se importa em ser tão pretencioso assim. Você não é o Togashi, tá ligado? Você fica na tua, sabe?
Cara, não, assim, nessa luta aí do cara do Jack and Posh, vocês tentaram entender? Eu parei de tentar entender. Chegou num ponto que eu falei assim...
Eu literalmente pulei o diálogo.
É, eu também pulei. Eu falei, foda-se, eu não vou ler. Me deixa ver os caras trocando soco, é isso.
Essa opinião aí, Borges, ela não é impopular. Porque outro dia eu fui postar no Twitter, Gegê, não entendi seu poder. E o que apareceu, o post simplesmente viralizou com uma galera ali que tava carente, que tava precisando se identificar com isso. Eu vi criança de colo correndo, eu vi meme de lobo rasgando a camisa gritando, Gegê, eu não entendi. Porque é isso, a galera não entende essa porra, cara. Ninguém entende.
Ninguém entendeu. E sabe qual é o problema? Assim, eu não vou dar spoiler, não. Acontece uma situação aí que o Xandeco tentou descrever, que a gente não vai descrever aqui agora, que essas explicações surreais, elas afetam a luta depois, cara. Você não entende nada, mas ele joga uma explicação inacreditável, aí você fala assim, deve fazer sentido na cabeça dele. Na minha não faz. Na dele deve fazer. E aí você aceita. Você só aceita o que aconteceu, porque na cabeça dele tem sentido.
O problema também é que, tipo, na verdade, eu me sinto um pouco excluída de jutsu, porque não dá nem pra criar uma teoria, porque eu não entendo o sistema de poder. Como que eu vou criar uma teoria se eu não entendo o que tá acontecendo direito?
Esse é um dos grandes problemas pra mim também, porque eu acho que eu percebi isso, que eu acho que o autor, ele tenta fazer muito uma questão de colocar os personagens conversando sobre as habilidades do mundo, como se fosse uma coisa, assim, do dia a dia, não como, tipo, sei lá, acontece em Hunter x Hunter, que os personagens realmente eles param pra explicar o que tá acontecendo, né? E ele tenta fazer isso, que poderia ser muito interessante, muito legal, realmente dar uma outra organicidade narrativa, soa de outra maneira. Só que, quando você nunca explica as coisas e você toda luta insere um conceito novo, né? Assim, essa segunda temporada do anime está bizarra pra mim, porque chegou uma hora que todo episódio tinha um conceito novo, e aí você é feito de otário, é que nem você falou. Se vai vir toda hora uma coisa nova, não tem como eu fazer uma teoria, eu não tenho chão pra sensação de perigo, pra saber o que vai acontecer, pra estar participando junto com essa história. E esse é o grande problema, ele sai introduzindo magia de que cria bala e você dá tiro, magia de sangue e tem domínio simples. Ah, cara, porra, vai, tá ligado? Esse negócio do domínio simples foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Foi tão bom quanto tá tendo Yusha, quando faz a magia de vento e a anti-magia de vento. Gente, que porra é essa?
A bem da verdade, Jujutsu não é uma história que exige essas coisas também, né? Não é complexo também, não. É uma história muito simplesinha, linear, que você vai doar pro B, B pro C, é isso. E ele tá tentando complexificar o negócio, não precisa disso, não.
Pretencioso.
Ele meteu o papinho de que se explica a porra da habilidade lá, atualmente a efetividade dela, pô. Porra, que papinho de autor torto, pô.
É, isso aí é de Hunter x Hunter, né? Claramente pegado, não.
E aí vem de Hunter x Hunter.
Também, né?
Ó, isso aí, na real, é de Bleach, mas Bleach, ele faz com muito mais estilo que ele não se importa em explicar. O cara vai falar o que o poder dele faz e foda-se, porque ele só duvida da sua capacidade de defender o ataque. Fala, ó, meu ataque funciona de X, Y, você não vai defender mesmo assim, mesmo sabendo funcionamento.
Ele vai falar porque ele quer, cara, ele fala porque ele quer e foda-se, é isso.
É, então.
O GG, ele acha que ele é o Togashi, mas ele é o Kubo. É exatamente isso.
Ele é o Kubo, exato.
Ele acha que ele é o Togashi, mas ele é o Kubo, cara.
E finalizando, então, isso com a minha grande opinião sobre Jujutsu Kaisen, que é basicamente a seguinte: o GG é burro pra caralho. E gente burra pra caralho não precisa e não deveria escrever coisas complexas da maneira que ele tenta escrever, entendeu?
Fábio sempre dentro do tom, hein, né?
Mas é a grande real, gente. Eu acho que assim, e agora eu vou universalizar um pouco pra tirar um pouco também do foco do Jujutsu Kaisen. Tem muitos mangakas e muitos autores que eles tentam escrever algo que eles não têm a capacidade de escrever. E fica uma grande merda, por quê?
Porque não estuda, né? Tipo, autor de Kuroko que não estudou basquete.
Exatamente. As coisas têm que ser contadas de uma maneira inteligente, inteligível, que as pessoas possam entender. E grande parte disso e dessa comoção das pessoas é entender um grande sistema de poderes. E tem gente que não consegue. E o que ele vai lá faz? Copia. E copia mal Hunter x Hunter. E copia porcamente muitos conceitos dos outros mangás e não fica bom. A Gabi falou que ele falou com físico e coisa e tal, mas tá. E adiantou?
Pois é.
Serviu pra quê?
A consultoria não foi boa.
Ele quis errar com propriedade. Vamos respeitar.
Exatamente. Falou assim, olha, gente, eu errei, eu fui burro, e mesmo me ensinando, eu quis errar.
Me ensinaram e eu não aprendi, foda-se. É isso.
Eu só queria falar que o Fábio tá falando essas coisas. E de fato, o Gegê, ele mais de uma vez teve que botar um rodapé no mangá dele, dizendo: gente, tinha erros na minha explicação, o cálculo estava errado.
É esse o autor que tá sendo colocado em prova de escola. Lembra disso.
Não, o mais engraçado é que o protagonista em si tem o poder mais idiota do mundo, que é socar.
Ele tinha que ficar nisso, sabe? Pra que deixar mais difícil do que você consegue fazer? Tanto o sistema ruim faz pra ele copiar, ele quis copiar o mais difícil, sabe? É de uma insanidade, é de um ódio a si mesmo, sabe? Que não cabe nele.
Então, finalizou o bloco ódio ao GG.
Vocês verão mais ódio quando a gente gravar sobre a segunda temporada. Mas por enquanto é isso.
Mais um podcast solo do Léo, gente. Igual o de Shingeki no Kyojin.
Posso lançar, então? Mas é, falando bem, não é nem tão polêmico assim. Mas vamos lá. Cyberpunk Edgerunners, né? O anime de Cyberpunk. É, de longe, a melhor coisa que o Studio Trigger já fez. De longe. Do segundo lugar pro primeiro, assim, tem um espaço, assim.
Ô, amigo, os episódios de Star Wars do Studio Trigger é bem mais bem feito e menos... Pô, Edgerunner parece que foi feito pra ser ataque epilético vendo o negócio.
Que isso, uma porcaria esses episódios de Star Wars. Mas vamos lá, por que que eu acho que eles saíram melhor em fazer Cyberpunk que os outros animes originais? Eles não são muito bons em lidar com criação de universo e tal, então quando dão um universo já estabelecido pra eles, que foi o de Cyberpunk, eles souberam criar uma relação de personagens ali, uma história mais micro, mais individual. Excelente. Inclusive, eu acho que Dungeon Mesh vai ser ainda melhor, por causa disso também. Mas, tipo assim, tem muitas coisas, né, que não tem uma coesão, um sentido ali no universo dos animes da Trigger, tipo Gurren Lagann, Kill la Kill e tal. Mas aqui, né, como eles têm uma limitação, acho que funciona muito melhor.
É, fez o jogo voltar a valer 200 reais, né? É foda.
Também tem isso, também tem isso.
Preferimos Promare. Amo Viados no Topo. Uhul! Inclusive, falamos sobre Promare, gente, de obra-prima.
É, eu acho que é melhor. Acho que é melhor que Promare também.
Não, mas eu não posso falar se é a melhor coisa do Trigger, porque, sei lá, eles têm muita coisa boa, né, também, sei lá.
Sim.
E é muito diferente, muito das coisas que eles produzem. Eles fazem uns GXão, que é pra uma galera específica. Aí eles fazem essas coisas pra paulistano aí, que é tipo Cyberpunk.
We live in a society, cara.
Aí eles fazem Promare, né, que é um pouquinho pra galera que gosta de uns BLzão, uma coisa mais é isca de boiola. Aí eles também têm dedo lá em Gurren Lagann, né? É deles, não
é? Sim, sim. É Gainax, né? Mas é a Trigger antes da Trigger.
Mas meio que é o mesmo time, né?
É isso, a galera que foi fundar a Trigger lá.
Vai vir alguém da Sakugawan sair do bueiro. Não, não é esse estúdio, não é Trigger.
Né, mas é o mesmo time que fundaram lá a Trigger. Mas é isso, sei lá, eu acho que tem muita coisa, eles são muito diversos, eu acho que eles são bem versáteis, diferente do Borges.
É tudo a mesma coisa. Kill la Kill, Gurren Lagann, Cyberpunk, é tudo a mesma coisa, me desculpa.
O Cyberpunk tem universo, essa é a questão.
Dá pra ver de longe, é tudo a mesma coisa.
Por que que é a mesma coisa? Me faça entender o seu ponto.
O estilo de animação acelerado, hiper explosivo, muito colorido.
É, do mesmo estúdio, não.
É, então, tô falando, eles fazem a mesma coisa. Eles fazem toda a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eles podem, se eles pegassem Hunter x Hunter, eles fariam desse jeito. Seria a mesma coisa, não teria diferença.
Seria melhor até.
Seria.
Não, não seria, porque eles acertaram no resto, imagina em Hunter x Hunter.
Porra, todo arco de Hunter x Hunter é a mesma coisa, e aí?
Cara, olha, eu vou te dar um som soco, Léo, na moral, sério mesmo.
Todo arco do Cubo é a mesma coisa, e aí, paladino do Cubo? Fala aí, careca.
Careca, olha, um calvo chamando um careca de careca.
Caralho, veio ad hominem, já acabou.
Não, não, não. O que O que o cubo faz é nos dar conforto, previsibilidade. O que o cubo faz é construir uma história.
É, sim. É uma mãe, né? Titi Cubo é uma mãe.
Ah, ele ativou o arquétipo.
Ele é uma mãe. O cubo tá criando pra gente uma história incrível, tá? Você não fale mal do cubo aqui.
Pô, mas eu queria parabenizar vocês, que vocês falaram do Estúdio Tigre e vocês nem tocaram no anime de TikTok deles, que é o Darling the Franks, que é aquela aberração lá.
Não.
Nossa, não, então, não, a gente finge que não existiu,
Vai falar disso pra quê?
Aqui a gente fala de coisa séria, né, Ali? A gente tem que é levado a sério aqui.
Quando fala, não, você viu o novo anime do Studio Trigger? Eu falei, ah, como chama? Darling the Franks. Tá aqui no Google Mais. Apareceu uma mina de quatro e o cara montado nela, pilotando um robô. Enfim, é essa a minha opiniãozinha aí. É até um elogio, né? Só exaltando uma obra aí desconhecida, né? Pouco falado.
Imagina se tivesse saído no Netflix, que hit que seria.
De fato.
Sim.
Eu vou falar uma agora.
Manda ver.
Eu considero o Túmulo dos Vagalumes, de longe, um dos piores pseudo-cults feito pra galera, entre aspas, que a galera recomenda pra chorar, já feitos. Eu acho que toda a sensibilidade que ele deveria criar é destroçada nos três primeiros minutos do filme.
Nossa, cara, é isso.
E é isso.
Eu vi esse filme tem muito tempo pra eu opinar.
Pô, eu e a Gabi, a gente foi gravar um podcast sobre esses filmes, né, mais cults e tal. Caraca, eu dormi. Não conseguia falar porra nenhuma. Uma vergonha.
Mas quais foram os três primeiros segundos que vocês estavam falando? Eu não lembro desse filme.
Então, é um ponto muito importante você não lembrar do filme. Ajuda no meu argumento, mas é porque o filme entrega o final dele.
Eu não entendi até hoje por quê.
Tipo, literalmente, o filme começa em última marcha, sabe? Ele entrega o final e ele começa lá no comecinho, assim, né, da historinha.
Bota o final e coloca, pausa a câmera e fala: você deve se perguntar como eu cheguei aqui.
É quase isso, sabe?
Primeira vez que eu fui ver esse filme, a minha irmã, ela tava fazendo uma maratona de filmes da Ghibli. E aí eu fui ver esse filme, a gente sentou pra ver junto, eu falei, por que eles começaram do final? Não entendi. Eles entregaram o final do filme, cara. E aí o resto do filme você vai ver pra quê? E eu falei, poxa, sei como é que termina? Por que eu vou ver o resto? E aí eu vi o resto, eu até gostei, mas eu falei, caraca, por que ele entregou o final? Se tivesse deixado o final no lugar dele, teria sido uma mensagem muito mais forte, cara.
Exatamente. O impacto seria outro, né? Mas é isso, né? As pessoas erram, o Estúdio Ghibli também errou.
Inclusive, uma das opiniões que eu tinha anotado aqui é sobre o Ghibli. Vocês querem que eu já lance agora?
Qual seria?
O filho do Miyazaki é um bom diretor, é isso que quer dizer.
Não. Nem vi esse filme dele. Mas os filmes da Ghibli, no geral, podia ser uns 20 minutos menores. Às vezes tem uma barriguinha. Eu nunca assisti um filme da Ghibli completo. Vou sentar e assistir. Eu sempre divido em dois. Eu sempre assisto um pouco no dia, um pouco no outro. Nunca consigo prestar atenção assim. Nossa, tudo que está aqui é 100% necessário. Me empolgou do início ao fim. Não baixou o meu hype. Ele vai e começa apresentando, nossa, um mundo mágico, né? Sei lá, né? Todos eles têm essa coisa de um fator muito especial que o Ghibli quer mostrar. Aí apresenta e depois fica num negócio meio slice of life daquele universo ali que é chato pra boné. E aí depois ele vai pro conflito. Aí volta a ficar interessante de novo. Mas, nossa, podia ser, quiçá, meia hora aí, menorzinho, todos os filmes.
Pô, mas amigo, você tem que entender que quando eles fazem um filme, eles pensam no tempo ideal do sono de uma pessoa no sono de tarde.
Pesquisaram, né, a soneca ideal.
Exatamente, todo mundo acorda nos créditos, a pessoa não vai nem ao final, que dá pra depois voltar, ver de novo, quiçá dormir mais um pouco ainda.
Sim, aí a pessoa acorda na nossa meia estética, e aí faz um edit no TikTok e tal.
Não, ironicamente, eu acho que um dos filmes mais curtos do Ghibli, e com a pior avaliação, é o Conto de Terramar, que é o do filho do Miyazaki, que todo mundo...
Toda vez.
Exato, não deu tempo do cochilo, pô.
O cochilo afeta a nota, né?
Ah, cara, esse filme, cara. Puta merda.
Pô, pra caraca. E se você parar pra ver, a maioria de cortes dos filmes do... São os primeiros 10 minutos, que é o que todo mundo vê que tá acordado. Ou da partezinha lá dos Last Flies. Porque as pessoas, o resto não dorme e não faz corte. Porque dorme e não faz corte.
Exato. Então, é isso. Acho que é um negócio aí que o Otaku evita, né? É um tabu falar mal de Ghibli, então alguém tem que falar.
Inclusive, eu posso fazer aqui. Porco Rosso é uma merda. doente de uma porra de um porco adulto que fica tentando criança. Negócio de maluco. Se tiver essa porra na...
Ele tá revoltado.
Epa, caraca, como assim?
Na pandemia, fiquei assustado. Falei, que isso? O Ghibli não era pra criança, porra do porco dando em cima de uma menina de 14 anos ali, porra. Que é isso?
Eu nem lembrava que ela era menor de idade, meu Deus. Mas o porco vive mais de 14 anos, é que nem a idade de cachorro.
Não vem com essa, não. Puta, não que vem pare... com essa, não.
Quanto tempo um porco vive?
Dos mesmos autores de Ela é uma Loli de 1000 anos, né?
É o porco.
O Fábio se provou o fã mais fraco de Beasters nesse argumento aí.
O pior é que o porco vive 15 anos, cara.
Viu? Ele não tava tão velho assim. Ele era mais novo que a menina.
Pelo amor de Deus.
Não, acho que o porco vive menos. Dá 3 anos, já tá na época de matar.
Ele vive menos contra a vontade dele, né?
Faz sentido.
Tá, eu tenho uma opinião aqui que ela é impopular dentro do CDM. Não sei isso no geral.
Então acabamos o bloco ódio ao Ghibli, já?
Eu não tenho nenhum, né?
Tem mais? Eu não tenho mais.
Então, beleza.
Eu tenho um aqui que é impopular dentro do CDM. Eu vou soltar a bomba e sair. O Denji é um personagem super complexo, profundo e muito bem desenvolvido.
Ai, vai tomar no cu.
Ai, meu Deus. Quem que dá conta desse menino o dia inteiro falando isso, meu pai?
Não, assim, ele tem o arco dele ali de, ai, o homem esquecido da sociedade, né, na beira da sociedade, mas eu acho que é um negócio já tão abordado em tantas outras histórias sobre adolescência, crescimento masculino ali, que pra mim já só passa batido, assim. Mas consigo perceber que algumas outras camadas, mas nada que eu nunca tenha visto, assim.
Muitas camadas, são muitas camadas, complexas, inclusive.
Qualquer filme dos anos 90 aí fala dessa masculinidade do Denji aí.
Exato. Eu não terminei a primeira temporada de Chainsaw Man exatamente por isso. Ele, algum momento ele muda de objetivo, gente.
Não.
Muda. Ele vai de eu não quero uma namorada, eu quero 10 mulheres agora.
Exato.
Eu não quero mais um beijo, agora eu quero pegar nos peitos. Ele muda de objetivo.
Não muda. É o anime inteiro.
O grande final de Chainsaw Man 2 vai ser ele virar um monogâmico, né?
Isso em cinema.
Ele é um arco de redescobrir e falar, não, eu quero um relacionamento firme aqui, é abençoado em Cristo, é isso.
A minha opinião sobre Denji é a seguinte, como Chainsaw Man já perdeu o hype, não comento mais sobre.
Isso. Não perdeu, graças a Deus.
Eu só simplesmente tô esperando morrer de vez, assim, ser esquecido pela fanbase.
Cara, Chainsaw Man iniciou um movimento do pós-shonen. Chainsaw Man está...
Pós-shonen?
Chainsaw Man está além do shonen.
Claro.
Qual é, viado?
Ele é a evolução do gênero.
Exato, exato.
Tipo pós-modernismo, né?
Ai, meu Deus. Ah, o nascimento do pós-shonen no CDM. Nosso nascimento do pós-shonen no CDM Cast, meu pai, não. O A24, meu pai, nascendo aqui do mundo do Japão.
Dos mesmos criadores do Neo Senen, Inazano e...
Nelson.
Dois criadores da mão que balança o berço, vem aí. Chainsaw Man, Pochonen. Meu Deus.
A mão que balança o pau, né?
Nossa senhora.
A mão que balança o peito.
Exato. Não, que terror. Não, não, não.
Ai, gente, mas olha, eu vou falar um negócio assim. O Denji também não é um horror tão grande assim.
Ah lá, mais um. Ai.
Eu gosto da questão dele trabalhar o lance da ignorância, da vontade de você fingir que não tá acontecendo, né? Que é o que acontece lá no final do mangá, que eu não vou falar, tá, Gabi? Pra não te dar spoiler. Claro que você vai continuar vendo Chainsaw Man, eu aposto.
melhora tanto.
Mas eu acho que, tipo, é isso. Não é muito bem abordado, não é muito profundo. Eu tô achando muito divertido Chainsaw Man 2, né? A segunda parte do mangá, tô achando muito legal tal, eu de vez em quando eu pego e leio um monte de capítulo.
O público tá amando também, zero pessoas comentando.
O Léo e o perfil dele do CDM curtindo.
Então, como vocês estavam falando de Chainsaw Man, eu lembrei de um ponto, né, que é, eu acho que os animes, eles têm que parar de apenas procurar uma abordagem artística diferente na direção e também buscar no roteiro. E aí eu lembrei de uma coisa, assim, que, tipo, foi uma grande briga na fanbase de Chainsaw Man, que foi a escolha feita pelo anime, né? Que o pessoal queria que fosse um bagulho mais animado, agitado, psicodélico, tipo a abertura de Dororredoro, que é toda malucona. E a abordagem do anime foi mais contemplativa, lenta.
Cinemática, né?
Sim. Não, mas tipo, não é nem só cinemática, sabe? Tipo, tem um momento que para pro Aki coar um café. Tem tipo um minuto inteiro só dele indo, caminhando até o banco, abrindo o jornal, sabe? Tipo, um bagulho assim muito contemplativo e tal.
Portfólio do animador, né?
Eu sinto que, assim, quando você quer fazer uma abordagem artística diferente, você quer mudar o que tem ali, você tem que também mudar o roteiro, sabe? Porque fica um bagulho muito estranho, que, tipo... Gente, Chainsaw Man não é contemplativo. O mangá não é contemplativo. Não é, tipo, ai, pra você parar e ver aqueles personagens. Chainsaw Man é, tipo, assim, é destruição, é confusão, é morte. Mal tem momentos de fôlego, e quando para, quando tem um momento de fôlego, é pra vir algo maior logo depois, sabe? Tipo, é uma explosão de cenas... absurdas. E o anime não, sabe? O anime, ele tenta dar uma... Como é que é a palavra? Ele tenta fazer com que o texto do mangá fique mais grandioso. Fique mais, tipo... Olha só.
Fique muito sério.
Sério e profundo, sabe? Fica tipo assim, olha só, esse personagem, ele tá pensando. Aquele único quadrinho da primeira página do mangá está virando um segmento de 45 segundos. Só que a porra do texto não acompanha isso. E eu acho que isso daí é um problema, tipo, de animes no geral, sabe? Animes, eles têm, tipo, muito medo de mudar qualquer coisa do roteiro do mangá. Ou seja, tipo, vai ser sempre o mesmo tipo de roteiro e você só muda o clima. A segunda temporada de Jujutsu, que agora também, tipo, mudou completamente a direção. Quando o diretor adiciona cenas extras, fica muito bom. Fica, tipo, da hora. Fica, tipo, ó, tem uma cena lá de um trailer de filme que é, tipo, tudo só ele que fez. Cara, agora quando você bota Jujutsu de volta pro que o Jujutsu é de fato, e aí o cara bota aquela tridimensionalidade, tenta fazer, tipo, a coisa ser o mais séria, complexa e profunda. Cara, fica um bagulho muito destoante. Fica muito, tipo, amigo, o que eu estou lendo não está batendo com o que eu estou vendo em tela. E isso é um problema que, tipo assim, anime é sempre assim hoje em dia.
Uma coisa que eu notei desde o primeiro episódio que eu assisti lá do Chainsaw Man, acho que eu até comentei no grupo com vocês, foi essa coisa mesmo. O primeiro episódio, ele é pra ser meio trágico, assim, né? Porra, olha esse moleque fudido aqui. Olha como ele tem essa vida de merda, como tudo é triste, ele ainda vai morrer aqui, nossa. Realmente não tem nada aqui de feliz, de curtição, de estilo, né? Que Chainsaw Man era estiloso no mangá. E aí, sei lá, vem no meio dessa seriedade, dessa melancolia, o vilão falando, eu sou o demônio zumbi, porque quem eu mordo vira zumbi, uma parada assim.
Vira zumbi.
Caralho, é sério, totalmente esquisito isso, sabe?
É, e tipo assim, é que você viu, acho que você viu um episódio, né?
Acho que eu vi uns três, cara.
Cara, então, tem uma parte que eu lembro que isso foi tipo uma reclamação recorrente no Twitter na época que tá saindo o anime, que era que o humor de Chainsaw Man, assim, eu vou ser bem honesto, eu já acho uma merda no mangá, mas o humor de Chainsaw Man perde totalmente o fôlego no anime, porque o diretor tem uma direção extremamente seca, tá ligado? Tipo, não tem tipo, caralho, uma trilha sonora por trás, não tem tipo uma emoção... Parece, de verdade. Ver Chainsaw Man no anime, parecia que eu tava vendo aquelas comédias de bem antigas, cheias de claque de risada. Só que sem as risadas, sabe? Então o personagem só parado, imóvel.
The Office.
Esperando o momento do riso entrar. E não entrando. Assim, mas o modo do mangá também é horrível. Mas o anime conseguiu ser pior nesse aspecto.
Convidados, querem mandar alguma pedrada aí?
O Ale teve que sair rapidinho, mas eu acho que não é uma pedrada, vocês devem concordar comigo, mas eu lembro que uma vez eu gravei com o pessoal do último episódio, no canal deles, e aí eles postaram um corte de eu reclamando das personagens femininas de Demon Slayer. Porque Demon Slayer já não tem uns personagens muito profundos, e as personagens femininas, então, né, já é terrível. E eu lembro que eu fiquei tão xingada nos comentários, aí eu percebi que isso é talvez uma opinião impopular.
É uma opinião talvez impopular, mas é porque eu acho que esbarra muito na, sei lá, o pessoal acha que ter muita mulher é ter mulher bem escrita. E eu acho que isso esbarra muito também lá em Hunter x Hunter.
Não, eu acho que por Demon Slayer ter a Nezuko, que é a causa da história em si, né? Tudo acontece por um objetivo de salvar ela. É falar, não, mas ela é a causa da história, então ela é uma boa personagem feminina. Mas não, cara, ela é um pet.
Primeiro, tem fala. Segundo, ela é uma personagem.
Não, é. Sim, exatamente, ela não é uma personagem, entendeu?
Ela não é um personagem.
Vi, sei lá, uns 10 episódios de Demon Slayer e tal, da primeira temporada. E aí eu vi umas cenas da segunda temporada passando e, de repente, a Nezuko tava com um decotão, um peito saltando, parecia a Matsumoto do Bleach. Que porra que tava acontecendo?
Não, ela é muito sexualizada também. A menina, sei lá quantos anos ela tem. Tem uns 12 anos.
A questão é que, tipo assim, além de tudo, eles fizeram na história um motivo pra ela não falar ou ela parecer muito infantil, que é tipo, ai, como ela tá virando demônio, ela não come humanos, a idade mental dela vai indo pra trás, porque ela não tá sendo alimentada. Só que, tipo, isso é totalmente um plot arco que o próprio autor fez pra poder evitar escrever ela, entendeu? E as pessoas não percebem isso. É uma decisão deliberada do autor pra não precisar trabalhar a personagem. As pessoas falam, não, mas existe uma explicação pra ela não falar, tá, mas é porque o autor não quis trabalhar ela.
Além de uma desculpa pra não trabalhar ela, é um motivo pra ela ficar cada vez mais loli, né? Mas essa coisa de, ai, a irmãzinha pra cuidar, Oni-chan, ah...
Exato. Mas você fala isso pra um fã de Demon Slayer e fala, não, que absurdo, você não entendeu o objetivo.
Ai, me incomoda demais, ela babando com aquele pau na boca. Oh,
que cara. Que isso aí, que é isso aí, pô.
8:14 ainda, Brasil.
Ela salivando lá com o negócio na boca, ai, é um terror, calma, gente. Calma. Eu tenho assim... Eu acho que assim, o japonês ele tem a mente perversa, tá? E é isso.
Ó, generalizando o japonês.
Ai, perdão, gente.
Ela babando com o pau na boca.
Ai, foda-se, é isso.
Piores frases CDM.
Não, que pra mim é o cúmulo pra mim. É toda a situação que a menina é envolvida. Ela é infantilizada, ela não tem fala.
Ela geme, ela só geme, ela não fala.
Ela fica gemendo a qualquer momento e ela é super empática. Ela é o coração, assim, ela é a empatia em pessoa, a querida diva.
Detalhe, a empatia dela vem de um feitiço. Cara, é incrível.
Ela nem isso. Ela não toma uma decisão por conta própria.
Exatamente. Ela foi enfeitiçada pra sempre fazer o bem pelos humanos e o mal pros Oni. Mas é isso, né? Se MC fala qualquer coisa. Ah, não.
Eu só queria dizer o seguinte. As poucas falas que a Nezuko tem no anime são filler. Aqueles flashbacks que o Tanjiro tá sonhando com a Nezuko. A Nezuko fala, irmão... Você não sabia que os meus sentimentos, eu não sei o quê. As poucas vezes que ela fala, são filhas, se não me engano, na real. Então, tipo, ela não fala mesmo no mangá, só no final.
Vai falar mais pra quê também, né? No final tá bom já.
Aula do Demon Slayer, já não dá fala pra mulher pra não ser machista.
É.
Cara, mas fica só uma piada, porque ela fica literalmente numa caixa e ela é tirada no momento da luta. Como se realmente fosse um boneco. É muito estranho, eu não sei como as pessoas não se incomodam, sabe?
É perturbador, né? Não, eu concordo total com você. Se for uma opinião impopular, gente, pelo amor de Deus, aqui é fato.
Ô, Gabi, você chegou ali o final do mangá?
Não, eu tô acompanhando só pelo anime mesmo.
É que depois eles vão dar uma explicação do porquê que ela fica dentro daquela caixa também.
Beleza, teria explicações, né?
Não, é uma explicação de merda, igual todo o resto da história. Quando você vê, você vai falar assim, nossa, precisava realmente disso aí?
Cara, o negócio de Demon Slayer pra você aproveitar é igual, sabe gato quando ele fica atrás do flashzinho? Ele não fica pensando se aquele flash ali é real, entendeu? Ele só vai atrás, então é isso. Demon Slayer só fica olhando lá a animação e atrás da animação e você não fica pensando se a animação influencia na história ou não. É só uns flashzinhos que aparecem na minha tela e eu acho legal, entendeu?
Pois é, a Ufotable só negou esses impostos com tanto carinho, a gente vai parar pra pensar neles? Não vamos.
Amamos, estamos do lado da Ufotable.
E é uma prática comum, né, que eles fazem a mesma coisa com Fate também, não tem conteúdo nenhum, só animação.
Epa, peraí.
Agora vem opinião impopular.
Não, acho que a gente já falou mal de Fate no outro, não?
Falou.
Ah, então tá ótimo, então tá lá, vamos ouvir a opinião completa do Borges falando mentiras.
Tá, essa aqui talvez seja... Não sei como explicar. Ela talvez seja um pouco polêmica porque ela toca em coisas um pouco intocáveis e acho que vai ter uma compactuação pelo menos do Vitor aí.
Lá vem a militada, hein? Lá vem a militada.
E já pediu arrego pro Vitor, sem nem falar. Bota peito e sustenta, tá? Tem que sustentar o peito também que quer botar.
Tô botando peitinho aqui. É... Cowboy Bebop
e JoJo's Bizarre Adventure são animes conhecidos, são obras conhecidas pelas suas referências. E eu gostaria de dizer que elas são referências pop extremamente vazias.
Exatamente, mas isso é. É porque o nerd gosta, né, de... Ah, eu peguei a referência, o meme do Capitão América, né? Nossa, dá pra você fazer uma obra sem conteúdo nenhum, mas se aparecer lá atrás o Sonic, a galera vai ficar... Uou, você viu o Sonic lá atrás, cara, meu Deus do céu! Lançou um filme esses dias assim, né? Acho que uns 2 anos atrás, dos esquilinhos lá da Disney, qual que é o nome? O Tico e Teco. Que aí tem um monte de easter egg e aí aparece o Sonic do filme que não era aprovado, aquele Sonic feio. E nossa, a galera amou. A história, foda-se. É só pelo... Nossa, olha quantos personagens apareceram. Eles fazem uma homenagem. Aparece personagem 2D, 3D. Uou, uou, uou. Que filme legal. Ah, toma no cu, né?
Tá falando do Tana Ralph 2?
Pode ser também. Isso é outra coisa merda. Porra, aquele Ready Player One também, né? Jogador número 1 também. Puta que pariu.
Ai, esse eu adoro.
Ai, aparece a Tracer do Overwatch. Aparece vários games. Olha só.
Te amamos, Steven Spielberg. Você é um mestre.
O livro é tão ruim quanto. E lançaram 2 ainda por cima, cara. Nossa, lançaram 2. Horroroso, pelo amor de Deus.
E eu acho que isso é uma coisa, assim, geral, tá ligado? Tipo, é como você falou, assim, em muita coisa tem isso, assim, tá ligado? Tipo, você tá lá vendo um negócio, ela lançou uma referência a Platão, e nossa, mas lança uma referência a Platão. Tá, mas como que isso é articulado na porra?
Falando mal do quadro em branco?
Na porra, não. Calma aí, porra.
Referência a Platão.
Eu gosto do quadro em branco. Aí, mas como que ele articula isso? Isso entra até um pouco na discussão lá que a gente que se estendeu aí no CDM por muito tempo, que era, e na fanbase também, que era a questão de, ai, Chainsaw Man é comunista? Porque é a questão de, não só como o Chainsaw Man apresenta isso, mas como que ele articula essas coisas. Então assim, eu acho muito legal que a Cowboy Bebop traga, como é que fala? Blaxploitation, traga um monte de referência musical, jazz, hip hop, referência não sei o que lá, da cultura hindu do meu cu de quatro. Só que, velho, eu acho que isso em si não vai sustentar a qualidade do bagulho. Eu acho que é interessante porque a gente tá falando de um mundo extremamente globalizado, o Cowboy Bebop tá ali final dos anos 90, e eu acho que começa a surgir uma necessidade em algum momento da humanidade da gente fazer compêndios de referência das coisas culturais que existem, assim. E nem tô dizendo também que Cowboy Bebop é só isso. Isso, acho que isso pode ter a sua importância. Cowboy Bebop, eu acho que tem umas coisas ali interessantes falando sobre tempo, inclusive falando sobre a relação dos personagens com o que aconteceu naquele universo lá da explosão, que apagou a memória da galera e não sei o que. Mas acho que existe essa exaltação da referência. Ai, meu Deus, porque Jojo citou a banda dos anos 80. Foda-se. Isso é um atributo estético.
Não, e às vezes realmente não tem sentido, pô. Jojo Parte 3, todo mundo é uma referência à carta de tarô, né? E aí, pô, minha esposa manja um pouco de tarô. Eu fui vendo a descrição das cartas. E, cara, não tem nada a ver os poderes dos bonecos com as cartas, cara. É só ele botou um nome.
É, eu ia falar isso. Eu acho que o Jojo, ele só quis usar os elementos que ele conhece mesmo. Em nenhum momento ele tem a pretensão de ser cult, assim, diferente de Cowboy Bebop, entendeu? Eu acho que as referências, tipo, nossa, mas o Jojo, ele é tão rico em referência, mais questão do fandom, porque o próprio Araki mesmo, ele gosta muito de, sei lá, de Rolling Stones, ele quis colocar Rolling Stones no mangá dele porque ele é muito fã. E não precisa ter nada profundo nisso, ele só quis colocar, entendeu?
É, enfim, a gente acha que até vocês falaram isso no programa do Jojo também, sobre algumas referências que ele dá na parte 1 e parte 2 lá, que são só só, assim, eles manjando conhecimento. Só, tipo, eu gosto disso aqui. E, não sei, é muito superestimado pelo fandom.
Bate nos negócios, nas referências históricas e como que nazismo foi mal abordado lá, que a gente falou, né, também.
Não volte nesse. Mais 3 vídeo-resposta.
Eita, pelo amor de Deus, chega, basta! Mas eu concordo com o Léo nessa questão da referência. Eu acho que teve nessa virada, assim, né, dos anos 2000, mais ou menos, porque o mundo não acabou, né, então a galera só sabia falar dos anos 90, dos anos 80. Muitas das vezes essas referências precisam ter um sentido e tá contextualizada para as pessoas entenderem e saberem por que aquela referência é importante, ou é porque ela é divertida, porque que é legal, e essas coisas do tipo. E teve também uma retomada dessas questões ali com Stranger Things, né? Essa grande retomada, né, dos anos
80 de novo, essa coisa de Dungeons & Dragons, mas a galera esquece que a primeira temporada de Stranger Things desenvolve o mundo e cria situações e faz com que as coisas que ela está referenciando façam sentido. Então ela referencia e respeita o que ela está referenciando e ela traz novas pessoas para gostarem daquilo que é o que eu acho. E quando você referencia alguma coisa, é você falar assim, cara, isso aqui eu gosto demais, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo o que eu tô produzindo gostassem também. Então, pra mim, o grande papel da referência é você buscar trazer e fazer com que as pessoas exatamente gostem das mesmas coisas que você, entendeu? Falar assim, cara, a comunidade que eu tô tentando construir, de amor e de jogo de tabuleiro, de RPG, quando assistir a minha obra, vai ver os elementos lá, vai curtir e vai saber da onde eu tô tirando, de qual tabuleiro que é, de qual livrinho de regras que é, entendeu? Eu acho isso muito massa, quando é bem feito, mas quando não, só parece pobre e feito pra nerdzão, nerdola, virar e falar assim, oh, meu Deus, eu peguei o sapatinho do Sonic ali no chaveiro da menina no fundo.
E eu vou contar um segredo ainda. Quando eu boto a musiquinha de Zelda no fundo dos portos lá, é pra ouvir alguém falar, olha, é uma música de Zelda. E um comentário a mais.
E funciona.
Já ganhei vários comentários, assim.
Mas é isso, ué.
Mas, enfim, só pra apontar uma coisa que o Vitor pontou aqui, né? A comparação que eu fiz com o Chainsaw Man são um caso diferente. Chainsaw Man, eu tô falando de, tipo, temática. É mais sobre como as pessoas gostam de olhar pra superficialidade, captar uma coisa e falar, meu Deus, faz isso. E, tipo, calma, como é que isso é articulado? Essa é a minha questão. E também não tô falando que toda referência precisa ser extremamente desenvolvida. Não precisa. Mas acho que tem que ter um cuidado também de notar, tipo, até que ponto essa referência está sendo usada, até que profundidade está sendo usado. E é isso, tem episódio de Cowboy Bebop que fica legal, esse do Blaxploitation, o que referencia Alien, é muito legal, porque ele usa isso para criar a sua própria trama divertida ou de terror. Mas tem outros episódios que é tipo, o maluco tocando uma gaita, uau, referência a blues jazz, e a porra do episódio é uma merda, porque tenta desenvolver um monte de coisa em 25 minutos e não dá certo.
É isca pra nerdola, e nerdola compra e morde a isca com prazer, né?
Tá, opinião é um popular, já que esse programa nunca vai sair. Boa parte dos participantes do CDM Cast detesta Cowboy Bebop. Aí uma informação de graça pra vocês.
Eu não detesto, tá?
Você reassistiria, Léo, Cowboy Bebop?
Talvez um episódio isolado.
Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Cara, eu acho que já deu em anime esse clichê de fazer todo santo protagonista ou todo santo personagem de uma obra ser frio, calculadora e que, nossa, sem expressividade nenhuma. Cara, eu tava vendo aquele mangá agora que ficou famoso.
Isso, Vitor, isso. Esse mangá merda. Que eu não tô entendendo até agora o sucesso.
Como é que é o nome dele?
Kaguya-bashi.
É... Cara, apareceu a cara desse protagonista pra mim e eu pensei, puta que pariu, mais um protagonista frio, calculadora, que quer se vingar, sei lá que porra.
Você lê minha mente, cara, você lê minha mente. Eu também vi e falei assim, nossa, mais um, lá vem mais um de novo, esse cara.
E sabe qual é a melhor parte? Tem aquele... uma conta no Twitter que ele fica avaliando a recepção lá dos japoneses, os mangás novos, né, da Jump. E uma das críticas que eu vi, né, não sei se foi uma crítica que a maioria compartilhava, ou se era só uma parte significante, era que a personalidade desse protagonista era sem graça, não era inventiva, tipo, era desinteressante. Agora, cara, você para pra ver todo o público ocidental dessa merda. O maluco virou, tipo assim, caralho, protagonista foda, isso que é protagonista foda. E eu vi, cara, já tem uma semana que eu tô vendo a coisa mais triste do mundo. Eu tô vendo gente pagando pau e falando que atualmente o Boruto é o melhor protagonista da Shonen Jump, porque ele ficou sério e trevoso. Cara...
eu culpo o Boku no Hero, que as pessoas estão tão acostumadas com uma pessoa bonzinha igual Midoriya, encheram um saco, entendeu? Muito tempo que o Boku no Hero tá aí, aí eles querem coisa voltar pro Ed.
Mas eu acho que tem uma coisa dessa ocidental mesmo, Victor, porque a gente até falou mal disso no Oshinoko. O protagonista tem duas personalidades. Uma é legal de acompanhar, que ele descobre lá o mundo das idols e se empolga, ele é empático, né, quer ajudar as pessoas, altruísta. E a outra, no resto do tempo, ele tá sendo Peaky Blinders, frio calculista, e é só um saco, né, de acompanhar o mesmo personagem tendo essas duas personalidades, assim.
Mas foi bom a Gabi ter mencionado o Boku no Hero, porque se tem uma coisa pau mole que eu vi acontecer esse ano foi Dark Deco. Pelo amor de Deus.
Eles tentaram, né? Tentaram.
Teve Dark Deco?
Teve Dark Deco.
Por uns 5 ou 6 episódios, aí eles voltaram atrás.
Nossa, que terror. Olha, gente, Boku no Hero é uma obra que eu dropei que não faz falta alguma na minha vida.
Fábio, você nem viu como é que ficou a roupa do Deco? O autor deixou a roupa dele de coelhinho, que ele não dava desde a primeira temporada. Fez uma versão trevosa dessa roupa, sujou de lama.
Ele só não tomou banho.
Foi literalmente isso, ele não tomou banho.
Nossa, ele virou o matador de heróis lá, o Sten.
É quase, é um design parecido, até.
Com um mês a menos de banho. Isso aí que o Vitor falou é real, cara. Eu sinto muita falta daquele clichê do protagonista feliz.
Gente, a felicidade não é um clichê, tá? Vamos colocar isso aqui em pauta.
Não, porque olha só. Você tem o começo de Dragon Ball quando o Goku é pequenininho. E ele é todo alegrezão, felizão e tal. É tudo pra cima. Aí o começo de Hunter x Hunter com o Gon também é todo alegrezão e tal. Até Naruto tem um começo ali onde o Naruto ele é mais explosivo, mais pra cima, mais alto astral, sabe? Isso se perdeu completamente e agora o que tá em alta é realmente o personagem trevoso.
Protagonista quebrado, olha como ele tem um trauma.
Nossa, cara, chega de trauma. Vou mandar todo um psicólogo, chega de trauma.
Mas o Dendi.
Ai,
Eu quero só o cara que não tinha o pai ou a mãe, mas ele era feliz. Porque agora ele tem os dois, mas tá triste, cara. Por quê?
Mas, tipo assim, o bagulho que, tipo, que eu acho chato também é que, tipo assim, eles pegam essa abordagem da pessoa ser frio e calculista. Muitas vezes, não tem, tipo, uma nuance, tá ligado? Tipo, ah, o cara é frio e calculista, mas a gente, tipo, tem muito conteúdo, tipo, sei lá, pra tornar ele uma pessoa antipática. Mas que, tipo assim, você olha e fala, porra, me sensibilizo com ele. Ou, de duas, uma. Ou você tá com trauma no cara, e aí vai ser isso. O pessoal vai ficar imutável pelo resto da obra. Ou, simplesmente, é um cara que, tipo, sei lá, ele nasceu assim, tá ligado? Ele veio, a criação dele foi, filho, não sorri aqui em casa. E aí é isso.
Não confie em ninguém, nem na sua própria sombra.
Porra, um bom exemplo disso, mano, é o Nezumi do Number 6. Porque, tipo, o Nezumi foi um cara que cresceu num ambiente hostil. Ele passou por muitas situações de violência. Mas, tipo, o Nezumi, ele não se resume só ao arquétipo dele, tá ligado? Você entende, até pela forma que a história apresenta, como aquilo tem a ver com isso, com a vivência dele, né? Então, ele tem muito uma coisa de falar, pô, você tem que se virar sozinho. Mas isso não é porque ele é frio calculador. Isso é porque ele teve que se virar sozinho. Então, ele acha que ele tem que falar isso pras pessoas também, que ele tem que ser duro com as pessoas assim também, entendeu? Então eu realmente acho que falta isso. O do Kagurabachi é muito isso, tipo, ah, aconteceu uma parada lá, ele ficou trevoso. É isso, ele era um moleque normalzão, ele ficou trevoso. Não tem muito contexto do porquê que ele age, da maneira que ele age.
Nosso novo Naofumi.
Tem uma obra que é parecida com isso, mas que eu acho que narrativamente é bem construída e que muita gente fala mal. E deveria ganhar mais pérolas do que realmente ganha hoje em dia. Porque tá no imaginário popular que é uma obra muito ruim, que é Tokyo Ghoul.
Defendeu o Sushida.
Eu vou ficar calado aqui, que eu só abri minha boca.
Eu acho que a primeira temporada de Tokyo Ghoul e toda a construção do protagonista pra se tornar a pessoa trevosa tem sentido.
A redenção de Sushida.
Tem sentido.
Se vocês soubessem o tanto que o Fábio falou mal dessa obra antes de assistir durante todos esses anos. E aí ele assistiu e deitou pra ela, cara. É incrível.
Mas a culpa é da população. Então isso é um aviso pra vocês que não estão defendendo mais as obras ruins que vocês gostam, entendeu? Se vocês tivessem defendido com mais empenho, eu teria assistido Tokyo Ghoul antes. Mas falavam tão mal que eu nunca tive a coragem. Quando eu tive a coragem, não é tão ruim assim. E é isso, a minha opinião. E tem o sentido dele ser trevoso depois. Ele começa feliz e vira trevoso.
Ó, eu tenho uma aqui, a minha é: clichês são bons. Tem que ter clichê.
Clichê estereótipo, né, Borges?
Sim, tipo o personagem caindo no peito da menina, né, Borges?
Não, não é isso não, tô falando sério. É porque assim, olha, a gente entrou, uns anos atrás, entrou na época do anti-clichê. Tudo que tinha algum clichê era um crime horrendo e a pessoa não era criativa porque ela colocou clichê. Mas tem que ter, cara. Eles se estabeleceram por um motivo. Porque são coisas que a gente gosta de ver e são coisas que fazem você reconhecer a história. Ela é reconfortante, sabe? Então, Naruto venceu o vilão na parada da hora, quando ele tá batendo papo com ele. Então, quando, sei lá, você chega num clímax e o clímax entrega aquela puta luta maneira que o protagonista vence, é foda, cara. É legal de acompanhar, sabe? Não precisa ser tudo assim, mas ele tem que estar lá. Ele tem que ser a maioria. Pra ir pro Ed ser o diferente, o clichêzão da alegria tem que estar lá, sabe? Então...
E eu concordo porque eu acho que o clichê ajuda muito na construção da narrativa, sabe? Ele dá espaço pro mangaka ou pro autor criar algo realmente que vai ser um ponto de quebra em algum momento, sabe?
Que vai diferenciar ele depois. Assim. Ele estabelece o clichêzão ali, depois ele brinca um pouquinho, mas o clichê tem que estar lá.
E digo mais, Obors, eu queria até fazer uma correção que a gente faltou com a informação no programa de Black Clover, que eu achei isso muito relevante, fez muito mais sentido na minha cabeça, que o autor de Black Clover, antes de escrever Black Clover, escreveu Hungry Joker, que era uma ode a tudo que não fosse clichê, era uma disruptivo em todos os aspectos, quebrava um monte de coisa e foi cancelado, né? Não deu certo.
Pois é, aí ele fez o clichê.
E aí ele falou, então foda-se, eu vou fazer clichêzão e vai vender pra caralho, e é isso.
Copiou tudo que tava em alta na época e deu certo.
Então é isso, precisam do clichê e infelizmente é o que vai vender também, né? Então, em certa medida, tem que ter.
Você gosta de algum clichêzão, Gabi?
Cara, eu gosto de todos os clichês de romance, eu caio em todos.
Eu adoro.
Qualquer clichê de romance, quer dizer, o menos problemático, né? Que eu não tô lembrando aqui, mas enfim, mas de geral...
Ah, não, sim.
No geral, eu gosto de clichê romântico. O resto me incomoda, depende de como é feito. Mas o clichê romântico sempre cai na minha... que é o meu gosto.
Eu acho que um clichê que ressoa muito comigo, que eu acho que precisa ter e que tem sentido na construção narrativa, geralmente são os de terror. Eu acho que terror é uma fórmula e que, na minha concepção, precisa do clichê pra ele funcionar muitas das vezes, sabe? É, e tem gente que não se importa muito com eles e só acaba virando só uma grande porcaria os filmes. Não é todos, né? Mas muitos dos filmes que querem ser muito disruptivos do terror só são sem noção e ruins.
É a segunda menção a 24 hoje? É isso mesmo que eu tô ouvindo?
É, então...
Como é que é? Não pode pós-terror agora?
Falando mal de Hereditário, assim?
Hereditário, não. Como é que é o nome? Midsommar.
Midsommar é mais cult. Mas, cara, eu gosto de clichê também. Inclusive, esse talvez seja um dos motivos de eu não gostar tanto de Fullmetal. Eu acho que falta uma rivalidade. Acho que falta... Sei lá, mano. Falta mais...
Um personagem com cabelo colorido, azul.
É, pô. Falta um bagulho... Falta um arco de torneio.
Falta gritar o poder, pô, que isso.
O problema, e é o que a gente critica também, vocês criticam, né? Que quando a gente acha que vai vir um clichê, o personagem morre. Sabe? Assim, não, vai vir aquele clichêzão, sabe? Vai vir aquela pegada que todo mundo tá esperando, sabe? E às vezes só é anticlimático. E a galera, sei lá, tá tão viciado em anticlímax, a galera.
Pois é, é um problema isso.
A galera, né?
O Togashi, principalmente. É...
Tem o Togashi 2 também. É, e essa temporada, então.
Ai, mas ódio ao menino.
Voltamos ao bloco. Ódio ao GG.
Aquele momento em que o vilão do arco anterior se torna um dos mocinhos no próximo arco, sabe? Tem que tá lá, cara. Tem que tá lá de vez em quando ali.
Hisoka?
O Frieza genocida depois de ter dizimado 13 planetas. Não, Goku, vou te ajudar num torneio.
Pois é, cara. Mas olha só, esse final do Dragon Ball Super, quando tá o Frieza e o Goku lutando juntos contra o outro lá, que eu não lembro mais o nome. Vocês viram a reação desse negócio, o mundo afora? Como é que o pessoal fica em polvorosa de ter sido Frieza e não
ter
sido...
Teve até telão ilegal em mais de um país.
Pois é. É que eu falo. Agora imagina se fosse o Goku e o Gohan. Não ia ter graça. Tinha que ser Goku e Frieza. Entende? Tipo, é o que eu tô falando. O clichê, ele funciona. Ele tá lá por um motivo. O anticlímax é legal, mas o clichê também é, então...
E é um lugar em que o público tá acostumado, né? Então, o clichê é bom pra pessoa... Aquele ponto que a pessoa se acha ali, porque é um lugar comum que a pessoa tá acostumada.
É uma maneira de conectar a audiência, gente, com a obra. Não dá pra ser só lero-lero da cabeça, não, gente. Pelo amor de Deus, quem aguenta isso?
Não dá pra ser só desconstrução o tempo inteiro, né? Chega de desconstrução.
O Bosch tocou num ponto que eu acho que, hoje em dia, é uma opinião impopular também, que eu ia falar que é Dragon Ball, né? Tipo, até mesmo no Z, ele tem coisas mais interessantes, tem algumas questões temáticas bem interessantes, sabe? Eu acho que o Dragon Ball é uma obra bem injustiçada, apesar da adaptação dele ser extremamente enrolada. Cara, não, eu...
Aí é um ataque contra a geração Z, que não valoriza, né? O Dragon Ball.
Eu tô falando sério, é porque, tipo assim, uns anos atrás, que eu tava revendo Dragon Ball, eu achei, tipo, os arcos de Dragon Ball no Z, com exceção da saga Buu, que é uma merda total, é horrorosa, eu acho que os arcos, eles têm uma boa mudança, às vezes, até mesmo de, tipo, de gênero e clima, sabe? Tipo, por exemplo...
Eles têm uma boa progressão mesmo.
Tipo, por exemplo, a saga Cell é que todo mundo viu Cell quando era criança, né? Então todo mundo já sabe do mistério. Mas, cara, quando você começa uma saga que vem uma pessoa do futuro falando daqui a 2 anos... você vai morrer e vai vir, sei lá, quem pra destruir vocês? Gente, que obra? Que shounen que fez isso? Sei lá, até hoje mesmo, tá ligado? Tipo...
Depois veio o Reborn e aprimorou, né, a ideia.
Melhorou.
Então, mas tipo, eu acho muito interessante que, tipo, tem uma criação de mistério na Saga do Céu muito da hora. A Saga do Freeza, por exemplo, tem uma boa pegada, tipo, de... Não é thriller, mas tipo, de suspense, sabe? Tem uma brincadeira de gato e rato muito da hora. E sei lá, tipo, tem vários méritos. É que o anime, ele estende muito coisas que eram pra ser curtas, que as lutas de Dragon Ball não são tão grandes assim.
Tem uma cena que me lembra de Dragon Ball. Aquela é um terrorzão danado pra mim, assim, quando eu revi Dragon Ball, que eu percebi isso. Aquela cena da que o Cell tá tentando absorver a número 18, e aí fica o Tenshinhan dando golpe nele, e ele tentando sair, e ele abre o rabo dele, pra engolir a número 18. Cara, assim, o terror que é aquele ali, eles tentando impedir o cara de virar o androide perfeito, porque sabe que depois daquilo vai ser o caos, vai ser o terror. Bicho, é uma sensação de merda tão grande. Ela lutando contra, todo mundo lutando contra, ninguém dando conta, sabe? Tipo, é foda, isso é verdade.
Eu acho que o mal do Dragon Ball, vamos jogar também agora um pouco também, vamos culpar as pessoas. O mal do Dragon Ball, muito dele também é o anime, gente.
A adaptação é triste.
Não tô falando a questão de animação, e eu acho que dá pra gente entrar também numa opinião minha, que eu tenho. Eu acho que a adaptação de Dragon Ball, pra época, por ele ser, né, de audiência, enrola. Enrola, gente.
Sim, por isso que lançaram o Kai depois, né, que era meio que a versão reeditada, né.
Enrola demais e a animação é boa, tá, gente? Pra época, ela é bem consistente, ela é bem boa, tipo, muito boa mesmo. As animações das lutas e de Dragon Ball no geral. Mas mesmo assim, eu não acho que o anime de Dragon Ball é uma coisa boa. E a minha opinião é algo um pouco relacionado a isso, que é que nem sempre um anime bem animado vai sair dele um anime bom, sabe? Nem sempre vai ser uma coisa massa pra gente ver. Às vezes não vale a pena a explosão pirotécnica, o ataque epilético que a gente recebe pra terminar aquela obra.
Atacando o Sakuga One?
Um pouco também. Eu acho que Sakuga...
Que olha o Shinoku e fica... Uou, é que presente de Deus a gente recebeu. Como Jesus é bom, né?
Exatamente. Eu acho que... tem um endeusamento muito grande, e isso é um pouquinho... Não é só isso que é um anime, gente. Anime tem outras coisas além só da animação e do trabalho do Sakuga.
Isso daí que você falou é uma coisa muito interessante, né? Porque eu fui ler a saga lá do Majin Buu. E, cara, aquela luta mais famosa do Goku contra o Vegeta no anime, ela... dura acho que 1 ou 2 páginas no mangá. Tem uma outra luta lá do Gotenks. Eu acho que ela não existe. Eles saem pra lutar e eles voltam todos surrados. É tipo um momento de comédia. Eu acho que até tem mais comédia do que tem no anime. Tipo, o anime ele dá uma enrolada muito grande em diversos pontos e aumenta muito as lutas. Então, tipo, isso aí que o Fábio falou é muito interessante. Porque quando você vai, tipo, você vai contar o número de lutas em Dragon Ball. Cara, não é, tipo assim, muito maior do que, sei lá, lutas num arco de Fairy Tail, por exemplo, que tem um ritmo que a maioria das pessoas vai achar melhor. Só que cada luta dura, sei lá, 6 episódios. Se uma luta dura 6 episódios, então fica, sei lá, fica um ritmo muito quebrado. Isso é um problema, tipo, de muitos animes, tipo, sei lá, da Toei, né? Tipo, One Piece, adaptando 1/4 de capítulo por episódio.
Problema de anime semanal, né? Acho que a gente até comenta alguns UKM que o Léo fala, ah, essa luta no anime é legal e tal, e no mangá é tipo 2 páginas, um encontro, uma encarada de 2 bonecos e é isso. E no anime vira uma luta isso, sabe?
Sim, muita gente que tá vendo agora a nova temporada de Bleach tá se surpreendeu com o ritmo, né? Porque a nova temporada de Bleach ela não tá aumentando as lutas. Então o pessoal tá tipo assim, ué, sempre foi curto assim?
É porque não leram o mangá, né?
Exato.
Tem uma luta do Komamura, né? Não vou dar spoiler de como ela é. Eu jurava, assim, na minha memória do anime, essa luta ia durar 2 episódios. Ela durou, tipo, metade de um episódio no anime. E eu fiquei, tipo, caralho, realmente, né? Esse anime, ele não tá aumentando em nada as lutas. Tá, tipo, literalmente igual ao mangá.
Então, indo pra próxima, queria dizer, essa é atual até, é um anime aí que tá em alta, a galera ama, ai que fofura, nossa, coço o útero de ter filho. Spy Family. O humor de Spy Family tem validade de 3 episódios. Você ri, na segunda vez você fala, na terceira você quer matar a criança, pô, você quer matar a Anya, não tem como, pô. Eu não sei, a galera acho que ama a estética, a ideia do Spy Family ali, mas não pararam pra assistir isso aí não, porque, porra, não dá pra tancar todo o episódio a mesma piada, a menina ficando impressionada com as mesmas coisas.
É, eu amo Spy Family, é isso, a minha tomada.
Você nunca assistiu, você nunca assistiu.
Você tá vendo a segunda temporada, Fábio?
Não tive coragem ainda.
Olha lá.
Mas eu vi a primeira inteira, tá ótimo.
Tipo assim, eu vi umas páginas atuais do mangá, eu acho que nem ele se sustenta, porque tinha o protagonista lá, todo ferido, né, num arco sério, eu falei, olha aí, não sustentou o humor, teve que ir pra um arco maior, shonen, investigação séria aqui, né, porque tem um negócio sério por trás ali, né? Tem uma missão. E não daria pra ficar só naquela coisinha de... feliz, olha só, família fake, haha. Enfim, alguém mais quer matar a Anya aí, ou sou eu?
Não, é porque eu acho que no caso de Spy Family é mais por ser do gênero slice of life, né? Slice of life. Talvez seja por isso, entendeu? Tipo, porque dos poucos slice of life que eu dei uma olhada, né? Tipo, todos eles parecem ter essa coisa meio repetitiva. Claro que Spy Family sai um pouco dos limites, mas eu acho que é pelo gênero mesmo.
Eu queria falar que eu acho o diretor de Spy Family, né? Isso até vai um pouco no que eu ia falar, que eu falei lá de, tipo, abordagem artística e tal. Gente, esse diretor de Spy Family, ele é o mesmo diretor de Dororo e é o mesmo diretor lá do Hunter x Hunter de 99.
Ah, por isso que é chato pra boné, entendi.
Cara, eu tenho que falar uma coisa. O forte desse diretor não é exatamente comédia, sabe? Ele faz um bagulho mais lento, mais calmo, mais introspectivo. E aí tacaram ele num humorzão. Cara, eu lembro que os primeiros episódios que eu vi de Spy Family, tipo assim, eu achei até agradáveis, né? Mas é aquilo, né? Não o suficiente pra eu continuar assistindo.
Exato. É bom só de você passar na frente, só de você olhar a vitrine, assim, né? É bom pra você comprar.
Sim, tipo assim, os 3 episódios foi mais ou menos aí, por aí. Mas, cara, dava pra ver que muitas das piadas saíam muito secas, tá ligado? Muitas das piadas não tinha, tipo, sei lá, um time cômico mais forte. Aí você vai ver o mangá, né? Tipo, assim, não que eu ia rir com o mangá também, né? Porque eu não fiquei interessado. Mas, assim, quando você olha as páginas do mangá, por exemplo, cara, você vê que tem, tipo assim, uma vontade zona de fazer a piada ser bem grande, sabe? Bem bobinha mesmo. O anime deixa a piada muito mais calma, sabe? Muito, tipo...
E eu acho que ele também não dá a importância devido à piada. Não é como se fizesse parte daquilo. Ele fala assim, ó, tem a piada aqui, mas voltando ao que importa, voltando ao que interessa, a missão do cara lá maior. Parece que a piada é um negócio obrigatório ali que ele tá fazendo de birra, sabe? Enfim.
É tipo assim, a gente tem o diretor lá do One Punch Man, que também é o diretor do Sonny Boy, né? Que são obras com execuções totalmente diferentes. É quase como se o One Punch Man estivesse sendo dirigido com a direção de Sonny Boy, tá ligado? Tipo, tá do nada a piada, mas vem uma puta bagulho lento e, tipo, sem força, em vez de ser como a direção foi, de fato.
Exato. É isso. Acho que destilei meu ódio.
Vamos seguir agora, então, com o nosso próximo bloco. A gente vai dar uma lidinha com as opiniões que a galera mandou pra gente nas redes sociais e algumas dos nossos apoiadores também, pra gente ver se a gente realmente acha que é uma opinião impopular.
Vamos ver se é tão lunático quanto quem produz.
É, vamos ver se se tem sentido eles serem nossos apoiadores. Continuem sendo apoiadores, pelo amor de Deus. Mesmo se a gente discordar.
Tá, é o seguinte, o Trandos, ele mandou aqui algumas opiniões, e ele fez uma lista, né?
É, a gente falou, manda duas, ele, 6. Mas tudo bem.
A número 4 é, Exame Chunin, melhor que Exame Hunter, copiou e fez melhor, não vou me estender nisso. E eu vou me estender pra ele. Eu acho realmente que o Exame Chunin, ele é melhor que o Exame Hunter, até que a proposta do Exame Hunter é muito diferente da proposta do Exame Chunin. Mas eu queria comentá-la aqui porque eu acho que a segunda parte de Naruto é melhor que a primeira.
A segunda parte, o quê? Shippuden?
Shippuden é melhor do que o resto, do que o clássico.
Caralho, essa daí é uma impopular de fato.
Nossa, essa é impopular demais. Nossa. Tipo assim, é impopular e errada, né? Vamos falar assim, essa é um erro.
Gabi, que é especialista em Naruto, comenta isso aí.
Cara, eu acho que objetivamente a primeira parte é melhor, mas eu gosto mais da segunda pelas coisas que acontecem na segunda. Eu acho que só as coisas que acontecem são mais benéficas pra Naruto e Sasuke e o resto que se foda, né? Então se você gostar muito dos dois, você vai gostar mais da segunda parte, eu acho.
Exato, acho que a primeira desenvolve mais a gama de personagens ali, né?
Eu acho que a primeira finge que desenvolve o personagem e não desenvolve. Um caso deles é o Rock Lee, que todo mundo adora, mas que ele tem um problema gigantesco. Quando a gente for falar de Naruto, eu vou entrar em detalhes disso.
Nunca.
Assim, eu tenho duas opiniões, porque, eu, né, porque o programa tá ficando grande, eu não falei aqui. Uma delas, dá pra emendar aqui na opinião do Thanos, que é Naruto é matematicamente melhor que Hunter x Hunter.
Como assim, meu amigo?
Números são esses.
Eu fui ver quando que o Naruto começa a ficar uma merda. Guerra Ninja, né? Depois do arco do Pain. E aí eu fui ver. Que volume que é isso? Volume 45. Quantos volumes Hunter x Hunter tem? 37 agora. Então, Naruto é matematicamente melhor do que Hunter x Hunter por mais tempo.
Nossa.
Nossa, cara. Meu Deus do céu.
Parece o GG falando com o físico. E não entendendo nada.
Muito bom, muito bom.
Mas eu acho que assim, Naruto não tem um ponto muito baixo até essa parte do Naruto versus Pain ali.
A primeira parte inteira é o ponto baixo, Naruto.
Nossa, ele detesta Naruto.
Não, Borges, não.
Não, cara, que isso, cara. O começo é excelente, o começo, o arco dos Abus, né? Depois o exame Chunin é da hora também, aí depois... Talvez o ponto baixo seja o treinamento do Rasengan ali, é meio chato.
Rock Lee versus Gaara é o maior ponto baixo que existe.
Pra mim, o ponto baixo de Naruto é a segunda temporada do Shippuden, que é quando aparece, quando eles vão lá pro esconderijo do Orochimaru, procurar o Sasuke.
Eu adoro esse arco, porque ele repetiu ele em Boruto também, né? Tem a mesma arco em Boruto.
Mas é isso, matematicamente.
O pior arco de Naruto, obviamente, é a guerra, né? Os alienígenas invadindo Naruto, mas essa primeira, enfim, eu não quero entrar em detalhes, porque eu quero guardar isso pro Naruto, pro programa de Naruto um dia.
No KM, hein? Tá bom.
Naruto, os primeiros 5 volumes do Naruto são bem bons, cara.
Muitas promessas aqui.
Eu já reli a primeira parte de Naruto, esperando a gente falar sobre ela, e até agora não veio, mas eu já reli a primeira parte de Naruto. É por isso que eu falei, tem muita coisa ali que é memória afetiva, gente.
Que isso, nada.
Eu ia falar que talvez, não sei dizer exatamente memória afetiva, mas talvez no anime seja melhor. Porque, tipo assim, a gente gosta muito de lembrar as coisas ruins, as coisas que o anime piora, mas assim, em questão de emoção, cara, tem umas coisas assim que o anime de Naruto ele fazia que era muito foda.
Ele emociona, né? Ele emociona. Não, no anime de Naruto.
Ele entrega.
A trilha sonora de Naruto é muito boa. Mas enfim.
A luta lá do Sasuke contra o Orochimaru na primeira temporada, tipo, no anime, cara, é mil vezes mais da hora do que no mangá.
Eu vou falar pro Trumps que eu acho o exame Hunter melhor, porque só a prova dos prisioneiros já é melhor do que o exame Chunin inteiro. Mas eu tô muito ansioso pra falar a primeira dele, porque a primeira dele eu acho muito polêmica, que é o Gon é desinteressante. Ele é bem escrito no sentido de que vende o que foi proposto, mas o que foi proposto é uma criança genérica. Ele não tem características marcantes que uma criança inocente teria. Nada que chama atenção pra ele.
Não teria. Uma criança inocente não teria.
Eu achei que eu tinha falado não, mas enfim, é isso. Não teria nada que chama atenção pra ele. Gente, eu acho o Gon muito bom, na verdade. Eu acho que...
Gente, assim, me fala crianças bem escritas nos animes japoneses.
É, Mob, Gon...
Boruto.
Toma no seu cu.
Mob, Gon e Killua. Acabou. Porque o resto tudo parece marmanjo de 20 anos.
Então, eu ia falar que o Gon, pra mim, ele se encaixa muito no que o Bosch falou de clichês, na real. Porque eu acho... É totalmente o que o Bosch falou, porque eu até já tive essa reclamação com o arco atual lá do navio, que é eu sentia falta de um personagem tipo Gon pra dar uma leveza na obra, ou pelo menos não ficar aqueles personagens sérios, carrancudos, Peaky Blinders, pensadores, assim, o tempo todo. Mas assim, se alguma pessoa fala que o Gon é desinteressante, também não acho que tá muito errado também não, tipo...
Não, discordo completamente, que isso, gente. O Gon, ele é clichê, mas ele é extremamente bem usado. O Gon é extremamente interessante, as decisões que o Gon toma, o ar que ele dá pra obra.
E ele tem uma opinião sobre tudo, né, que acontece na obra, tipo...
Ele é muito interessante, gente. Ele é ali a pessoa que a gente não sabe geralmente o que ele tá pensando, por mais que tenha essa ideia que a gente saiba, sabe? Ele é muito simples. Você falou assim, o Gon é simples, eu concordo. Ele é muito simples, mas desinteressante eu não concordo. Acho que ele é muito interessante, tanto é que ele levanta esse interesse nos outros personagens, sabe?
Sabe quem tenta replicar esse mesmo arquétipo e é desinteressante de verdade? O Midoriya.
Ah, eu é sabia que ele ia falar.
Personagem, personagem bonzinho, ah, puro. E aí ele é só um amontoado de crenças de senso comum. Ele é só um senso comum.
Mas esse é o ponto. O Gon não é bonzinho. Essa é a parte legal. Então, gente, o Gon é muito bom. É isso. Discordamos de você, Trandos.
Ah, eu queria falar que eu concordo também que o Exame Shonen é melhor que o Exame Hunter. Não acho tão difícil também, na real.
Nem fudendo, nem fudendo.
Eu acho que encaixa melhor também no contexto do... Ah, ser uma escola ninja, então eles têm que fazer uma provinha usando as habilidades ninja.
Então, eu acho melhor porque é mais grandioso, de fato. Tem mais coisa pra trabalhar. É tipo se você perguntar assim, qual clã é melhor, mais bem escrito? Os Uchihas ou os Kurtas? Cara, Kurta não tem nem plot. Eu vou falar que é o Uchiha.
Exato.
Mas se você vai perguntar assim pra um fã de Hunter x Hunter, cara, você gosta mais dos Uchihas ou dos Kurtas? Cara,
Kuruta.
É. O plot.
Primeiro que os Uchihas copiaram os Kuruta, né?
Exatamente. Eu falo, não, Sharingan, o Togashi, Togashi foi totalmente copiado, não sei o que lá, mas copiou, mas deu conteúdo, né?
Não, copiou até onde? Porque não tem muito material pra copiar, né? O resto tem que desenvolver.
Selo de copiou e fez melhor.
É, a diferença é que os Kuruta não são fascistas igual os Uchiha.
Não sabemos ainda, né? Estamos ainda no momento de descobrimento. Vem aí.
Deixa eu só falar uma coisa. Em Naruto, na Aldeia da Folha, poucos são os personagens que não são fascistas, tá? Então...
Exato, exato.
Inclusive, o Naruto é muito legal, mas se você for olhar muito friamente, é muito nacionalista, né? Prega muito nacionalismo.
O cara quer ser perfeito, né, pô?
O cara quer ser perfeito.
Bom, agora eu preciso comentar rapidamente a última opinião dele, que é Dororo é muito ruim.
Concordamos com ele, Divo.
Não.
Ah, depende da parte. Eu gosto da primeira parte. Quando eu começo a assistir Dororo, eu achei tipo, cara, eu adoro esse anime, não sei o quê. Só que aí depois, quando vai desenrolando e começa... Uma coisa que eu odeio em Dororo é que eles começam a culpar muito o Ryakimaru por querer os membros dele de volta. E eu nunca comprei isso do plot. Eu nunca entendi porque eles querem tanto condenar ele por isso, sabe? E aí no final, a história, o resultado é que não, tudo bem. Ele tava certo em querer os membros dele de volta mesmo. Tipo, velho!
Porra, é claro que tava certo. O maluco era um cotoco, bicho.
O Edward Elric, ninguém culpa, né?
Exato! E aí, eu gosto muito do início do Dororo. Quando vai chegando no final, realmente decepciona.
Cara, eu não acho isso ruim. Inclusive, eu discordo muito das pessoas que falam que a segunda metade de Dororo é ruim. A qualidade visual caiu pra caralho. Isso é inegável. Mas tudo que tá naquele roteiro tem completa ligação com o que tava acontecendo antes e com o que vai acontecer no final. Eu acho muito bom.
Aquela luta... Dele lutando com aquele bicho de areia, eu falei assim, nossa, é aqui, Deus, me despeço de você, Dororo. E eu não tanquei aquele bostil de jeito nenhum, e só segui minha vida.
Eu achei divertidinho, mas assim, não se manteve na minha memória. Só um episódio de Dororo que se manteve na minha memória, que é do pai do Ryakimaru aprendendo a valorizar a própria vida. Tipo, pra mim, é o melhor episódio de Dororo. O pessoal fala do episódio lá, de que uma personagem tal morre e tal, mas pra mim, esse é o melhor episódio.
A gente tem um outro apoiador também nosso, que também mandou umas opiniões, e ele tem uma opinião aqui que é muito impopular, que eu concordo com ele em partes. E o Matias mandou assim, que é o nosso apoiador, ele falou o seguinte: Dragon Ball GT não é uma continuação ruim. Ele pode não ter um roteiro primoroso, mas Dragon Ball nunca foi o melhor exemplo de grandes histórias. Além de ter boas lutas e ser muito bem animado, tem a melhor transformação de toda a série. O que que eu concordo, assim, que é meio, assim, vamos colocar assim, impopular com a galera, essa é a ideia de que Dragon Ball GT é ruim, e também que Dragon Ball GT é uma obra filler que não foi... assim, escrita pelo Akira Toriyama. Mas uma grande realidade é que é uma obra idealizada por ele. Tanto é que agora a gente vai sair uma outra coisinha dele aí, que é a mesma coisa.
É o Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima.
Que é o mesmo plot inicial do Dragon Ball GT, tá? Então, foi idealizado pelo Akira. Teve uma recepção ruim das pessoas e ele só tirou o corpo da régua. Assim, gente, ó... Não tenho nada a ver com isso. Matem aí o estúdio de animação.
Ah, igualzinho a Boruto.
Eu acho que até respeita mais a essência do que era Dragon Ball, assim, como continuação.
Primeiro, eu acho que o Dragon Ball GT presta muito mais homenagem ao Dragon Ball do Gokuzinho clássico do que ao Z, que é aquela grande coisa grandiosa, lutas, a coisa do céu. E isso acostumou muito mal as pessoas que pararam de prestar atenção um pouco. Tem muito de memória afetiva, Dragon Ball GT, o anime, não é as melhores coisas do universo, mas eu não acho que é esse peixe podre que vendem também. Eu acho que dá pra se divertir.
E depois veio o Super, que é todo o idealismo do fã, né? Que, ai, Dragon Ball virou luta e transformação. Então, Super virou só isso, sabe?
O GT é meio que uma continuação do Dragon Ball clássico, do Gokuzinho criança. E o Super é uma continuação da saga do Buu. E é isso.
Exato, exato.
Cara, já faz uns anos eu cheguei a rever o Dragon Ball GT. E, cara, pior que eu concordo, tipo, ele não é ruim. Ele é pavoroso. É a pior obra
Dragon Ball. Que isso?
Cara, eu nunca vi algo tão mal escrito na minha vida. Ah, eu achando que ele ia concordar comigo uma vez.
Ele enganou muito, cara.
Cara, é porque assim, a parte que o Dragon Ball GT, tipo, ela tenta, assim, invocar coisas do Dragon Ballzinho, do clássico, eu acho que funciona e tal. Mas, cara, eu acho que a parte do Dragon Ball que tenta ser que nem o Z, cara, eu acho que é uma das piores coisas do mundo. E eu falo isso porque ele erra na principal qualidade de um shounen, que é a ação.
Gente, esquece do Baby.
Não, é horroroso o arco do Baby.
O Baby é legal. O ruim é os dragões são muito chatos.
Eu gosto do grupinho, gente. Eu apego aos personagens. Eu gosto do Goku. Eu adoro. Eu gosto do robozinho. Eu adoro.
É que a primeira parte, que é eles navegando pelo espaço, não acho tão ruim. Tipo, acho de boazinha. É tipo uma aventurinha. Mas essa parte de aventura, ela só dura até aí. Isso, tipo, isso não é nem um terço do Dragon Ball GT. Porque tem mais outras três sagas, se não me engano. A do Baby, a do Super 17, a dos dragões. Eu acho que são essas três. Cara, essas três sagas, gente, são horrorosas, são muito ruins. E tipo assim, elas têm... Como é que eu posso explicar isso? Vocês já viram um filler de Naruto clássico? Tipo assim, Sasuke enfrentando aquele um avestruz de gravata? Tem isso no Naruto clássico, um filler que ele enfrentou um avestruz.
Como é que é o negócio?
É, inclusive ele volta, ele é um vilão de filler recorrente. Cara, o Dragon Ball GT é nessa vibe. Cara, só pra ter uma noção, eu tava vendo alguns animes com minha tia, eu fiz minha tia ver o Dragon Ball GT comigo. Cara, eu já fiz ela ver quase que Toriko inteiro, sofrendo. Ela não aguentou o Dragon Ball GT. Ela parou no arco do Baby. Cara, é de tão ruim que foi.
Eu não sabia que a gente tinha já tínhamos um hater aqui privado de Dragon Ball GT, não. Se eu soubesse...
Ah.
Cara, o Super 17 é sacanagem.
O Pico morrendo porque sim. Tipo assim, o Pico chega então... Gohan, eu decidi que eu vou ter que morrer aqui nesse planeta. Não dá tempo de eu me salvar. E ele morre. Mas assim, em termos de conceitos, ele tem conceitos muito mais criativos e muito mais interessantes do que o Dragon Ball Super.
Não, sim.
Daí eu concordo, tipo, muita coisa ali do GT é icônica.
Ele tentou, pelo menos.
Só não conseguiu, mas tentou. Pontuação por tentar foi um 10.
Ai, olha, eu tô...
A próxima aqui é sobre Hunter x Hunter. A Luca Nanica foi uma resposta covarde do roteiro e apenas um deus ex-máquina. Pois se a obra se propõe em quebrar a fórmula do Shonen...
Quem disse isso?
O Gondor deveria voltar ao normal. E ela provavelmente não será mais usada posteriormente na série, né?
Eu acho que o Matias, ele caiu no bait da desconstrução do Shonen.
Seria a Luca Anesco do Hunter x Hunter.
Ai.
Não. Não mesmo.
Ixi...
Cara, então, olha só, essa opinião, ela não é impopular, né? Acho que todo mundo percebeu a mesma coisa. Ela não é impopular, mas ela é errada. É uma opinião muito errada, cara.
Borges é contrário a ela desde os tempos que ele era ADM do Jantar Seiko.
É sério, eu não acho que essa opinião tá certa, não. Eu acho que quem faz essa leitura tá fazendo uma leitura muito rasa do que é a Luca dentro da história, assim. Falar que ele é só um deus ex-máquina, que se a obra se propõe a quebrar a fórmula dentro do Shonen. Eu não sei se Hunter x Hunter se propõe a quebrar a fórmula do Shonen. O Togashi tá fazendo uma história que ele acha legal, ele usa os recursos ali que são incomuns, mas que não são exclusivos de Hunter x Hunter, e não é. Eu não sei se é a intenção dele falar assim, olha, vou desconstruir isso aqui, hein. Pô, tô desconstruindo, hein.
Tanto que não é exclusivo. Inclusive o de Hunter x Hunter, que ele já fez muito dessas coisas em Hakusho, sabe?
Pois é.
Não, mas assim, acho que não. Em Hakusho ele não tem esse esquema da milhares de regras para um negócio.
Eu não tô falando disso em si, tô falando que muitas das artimanhas, né, e dos artifícios que ele usa em Hunter x Hunter, tem muito lá parecido em Hakusho.
Essa mesmo, do Deus Ex Machina aqui, a gente fala que é a Luca do Deus Ex Machina lá no Hakusho, ele faz uma coisa no final com o Yusuke, quando ele tá lutando contra o Sensui.
quando ele tá lutando contra o Sensui, que aí de repente ele ganha um boost de poder assim do Raizen lá, que é o pai dele, né? E aí ele até ele fala: não, eu não quero um poder aleatório vindo do nada, eu quero derrotar ele com as minhas mãos. Mas ele ganha esse poder e ele vence o cara. É isso, sabe? Então assim, é meio que... Então não é a primeira vez que o Togashi faz. Mas eu discordo ainda que seja um Deus Ex Machina. Eu acho que os poderes da Aluka, obviamente, não foram apresentados antes, mas a personagem em si, a gente sabia que existia. Tinha sido dado pistas que ela tava por aí. A gente não sabia dessa habilidade. Aí, falar que é um Deus Ex Machina, talvez. Talvez seja. Eu vou dar esse braço torcer.
Eu só acho que fica estranho porque parece que o Killua esquece dela. Se ela existia, o Killua não deu falta dela até o último, até o último arco adaptado, né? E aí acho que é por isso que as pessoas reclamam.
Exato. E o Borges tem um maior argumento pra isso também, queira ou não.
O Togashi também tem um argumento, e é uma merda.
Não é bem um argumento, não. É mais uma teoria, não sei se...
Ai, foi a agulha na testa. Ai.
Essa teoria da agulha não é minha, não. Eu li isso em algum lugar, não sei onde. Era muito famosa na época lá da C.
O que o Killua pensa nisso, ele fala: será que foi a agulha do Illumi? E é isso.
Mas assim, enfim, por que eu não acho que a Aluka ela apenas usa o Ex Machina e a obra se propõe, não sei o quê? Primeiro porque ela tem uma função muito importante dentro da história em relação ao arco que ela surge. Então ela tem função tanto com o Gon, ela tem função com a eleição, ela tem função com o Killua. O Togashi, ele soube contextualizá-la muito bem dentro da história. Fora que os poderes dela, apesar de serem gigantescos, né, ilimitados até onde a gente sabe, ele tem tantas limitações pra acontecer que o Togashi torna ele muito difícil de ser utilizado. De tantas limitações que ele coloca, ele explica muito bem as limitações. Ele contextualiza de novo esses poderes dentro da história.
Aí chega o Killua e faz o que com essas limitações, Borges?
Mas aí faz sentido com o Killua, ser assim.
Ah.
Faz sentido com o Killua. Porque o Killua não é o personagem que vai utilizar os poderes dela de qualquer maneira, sabe? Então faz sentido com ele ser assim.
Contextualmente, vamos jogar. Tem sentido, é bem escrito, gente.
Tematicamente, é bem escrito, tematicamente tem sentido.
Eu acho que a gente tá aqui caindo naquele papo, cara, só porque é um Deus Ex Machina é mal escrito.
E essa segunda parte aqui é horrorosa, né? Pois se a obra se propõe a quebrar a fórmula do Shonen, não. A obra não se propõe a quebrar a fórmula de nada, gente. O Togashi só gosta de usar uns artifícios incomuns e é isso, sabe? Segue a vida.
É, isso é muito mais uma fama que atribui a Hunter x Hunter do que Hunter x Hunter.
Sim, do que realmente ela é.
E, assim, isso daí de quebrar os cristais do Shonen vem do mesmo poço do pós-terror, tá ligado? É só a pessoa que fala assim: quero parecer superior, vou falar que é o pós-terror, quero falar que é o quebra do Shonen.
Então, o Hunter x Hunter é o Midsommar do Shonen, é isso, né?
Eu concordo que a Aluka é um Deus Ex Machina, porém, assim, eu parei pra pensar nisso agora. Dentro da família do Killua, com exceção do Killua, ela é a que tem mais conteúdo, sabe? E tipo assim...
Ela é a que...
É, exatamente.
Ah, tem um Illumi, tem um Illumi, tem um Illumi.
Não, tipo, tem um Illumi, mas tipo assim, a Aluka, que eu queria falar é o seguinte, assim, até mesmo o contexto por trás da Aluka, né, tipo, toda a questão do gênero dela, cara, é muito interessante a maneira como é abordado, tá ligado? Mesmo que não seja uma coisa assim, tipo, tão na cara, já é tipo uma puta execução foda, e sei lá, já me diz muito mais sobre a Aluka do que Hunter x Hunter no geral me disse sobre o Zeno, sobre o Silva. E eu nem vou citar a Kikyo, né, coitada, aquela dali.
Ah, aquela ali, que nem 99% das mulheres de Hunter x Hunter, mulher em shonen.
Para mais dissertações, episódio de família Zodiac aí, no CDM. Mas eu acho que ela é um Deus Ex Machina, só que é um Deus Ex Machina bem divertido. E acho que até esbarra um pouco do que a gente falou no episódio de Promare. Como ele tem um Deus Ex Machina também, mas ele faz uma forma tão engraçadinha e tão escachada que a gente aceita.
A gente releva.
É, a gente só releva.
É, que não é... Não vai pro lado negativo. Então, acho que nesse caso entra também isso.
Não chamaram... A gente não é feito de otário. Essa é a real. A gente já esperava que o protagonista não ia morrer.
Mas, segundo o Trandos, podia morrer, que ele é desinteressante.
Olha. Enfim.
Esse último aqui, apesar de ter pouca gente aqui que acompanha ou acompanhou One Piece por bastante tempo, One Piece tem muitos arcos desnecessários. Cara, eu concordo.
É impopular.
Porque o fandom de One Piece acha que One Piece é a coisa mais incrível já escrita na face da Terra. E não é, cara. Não é.
Ai, cara. O fandom de One Piece é o mal do ser.
Isso não é também o pessoal de Hunter x Hunter.
Ah, não. O de One Piece é pior. Porque eles têm 1000 episódios pra poder falar isso. Eles não conseguem admitir que desses 1000 episódios, alguns não foram necessários.
Não tem um que é ruim, né?
Tem um, ó, assim, tem eu como representante de One Piece aqui do CDM, eu acho que tem um fator que One Piece prendeu muito tempo a fórmula que ele se escolheu, que é chegam na ilha, enfrentam um vilão da ilha, tem um arco passado da ilha, beleza, superou, vai pra próxima. E ele fica muito tempo nisso até largar de mão. Agora ele tá mais solto, o melhor arco que, né, todo mundo considera, é quando ele largou de mão essa fórmula e foi para um negócio totalmente diferente, formado. Então acho que sim, nessa fórmula acaba virando um negócio meio inimigo da semana ali, né? Só que ilha da semana, e o que dura 3 volumes ali, sei lá. E tem uns arcos assim que totalmente poderiam ter sido feitos de uma fórmula diferente, uma fórmula de outro jeito, assim, né? Que eles passassem de algum jeito que não fosse o mesmo de sempre. Inclusive, um arco que todo mundo considera desnecessário e que foge da fórmula que eu gosto é o arco do torneio, que eles estão navegando, simplesmente chega um barco desafiando eles pro Dave Backfight, né, que é o...
Eu amo esse arco.
Assim, não adiciona nada na história, os personagens dali nunca mais aparecem, e é engraçado, é da hora, tem umas lutas bacanas, tem uns mini-jogos ali, umas dinâmicas, os personagens interagindo, é super legal, e mais, nossa, não entrou ninguém na tripulação, aí o fã do One Piece chora. Que arco inútil, é filler. Ah, sendo que, né, tá no mangá e tal.
Eu acho que é porque pra mim, que é a Tony's do One Piece, um ponto mais forte de One Piece é a tripulação, porque todos os outros shonens a gente tem, sei lá, um quarteto protagonista, um trio protagonista, e tem um que aparece mais ou menos e tal, e nem sempre a dinâmica deles é boa. E One Piece, a dinâmica de uma tripulação inteira é muito boa. Então, e esse arco mostra isso ainda mais, porque é focado na tripulação, por isso que eu acho tão legal esse arco.
Eu ia falar assim, eu acho que o negócio de One Piece batia muito no que o Léo falou de referências, porque eu acho que, fã de One Piece, a importância de um arco está em alguém chegar e falar, mas naquela ilha que o Luffy tava comendo carne, aconteceu algo, e a pessoa menciona isso, tipo, 1000 episódios depois, aí o fã de One Piece fica tipo, ah, consequência.
É, nossa, isso é importante na lore do passado secreto do século perdido, tá nos poneglyphs, ah.
Sim.
Olha como aquela largatixa que tava no esgoto cresceu.
Cara, tem uma baleia, que é basicamente isso daí, tá? A baleia, ela...
Odeio essa baleia.
Essa baleia aí, ela vai ter ligações com um personagem depois. O pessoal, olha, quando é que esse personagem vai voltar pra ver essa baleia lá do episódio 50? Eu não sei, é porque o One Piece eu sinto que muitas vezes, na real, eu não sei se ele tem arcos desnecessários, talvez tenha, mas eu sinto que os arcos, eles são desnecessariamente grandes.
Exatamente.
Exato, porque é essa fórmula, né? Pra quem não sabe, tem uma justificativa na história, que é, eles têm que adaptar a bússola, tem que passar tanto tempo na bússola naquela ilha lá, pra eles poderem seguir pra próxima. E aí tem que gastar tempo, e gasta a página ali, entendeu?
Gasta a página, olha que terror.
Todo arco de One Piece, eu acho que, sei lá, deve ter algum grau de... Não de importância, mas, sei lá, de consequência, talvez. Mas não necessariamente toda a história que acontece naquele arco justifica aquele arco acontecer. Mas aí no final, sei lá, ah, o Luffy socou não sei quem, agora ele já tá sendo procurado por 1 milhão de não sei o quê.
Então, One Piece, vocês estão falando que One Piece, então, é uma obra idealizada pelo estúdio Ghibli. É isso.
Exatamente.
Segundo a lógica do André, ele podia ter uns 20 minutos a menos.
Não, com certeza. Podia ter uns 15 arcos a menos.
E é isso, gente, nosso programinha de hoje. É, a gente precisa finalizar porque tá muito grande. Vai ter aí novas edições, como sempre tem a retomada de programas icônicos aqui no CDM. É, Gabi, você quer falar as redes sociais de vocês de novo? Pra galera ir lá conhecer vocês?
Gente, sigam a gente no Instagram, principalmente, que é onde a gente tá mais lá. Também estamos no TikTok. @podflashback. E no WJB, é o Weekly Jump Box, em todas as redes sociais, no Twitter também. E é isso, gente. Ouçam a gente no Spotify, Weekly Jump Box, no YouTube.
É isso, gente. Vão lá conhecer o trampo deles. É incrível, é mega divertido. Eles passam pelas obras inteiras. E a galera é massa, né? Um murro em vocês, que estão aí com Bleach há quase 10 anos.
Então, né, eu falo coragem porque é isso, né? Passar minuciosamente pelos detalhes é cansativo, então.
Morrem vocês do OKM. É... Segue a gente também, gente, nas nossas redes sociais. Instagram, @cdm.cast. No Twitter, @cdmcast. No YouTube, @cdmcast. No TikTok, @cdmcast. Tem alguma opinião impopular? Quer que a gente lê no próximo programa?
Perdeu o time, demorou demais. Pedimos um dia atrás.
podcast.cdm@gmail.com. Quer falar que o Borges está errado e que ele merece as piores coisas do mundo? Pode ir lá também no e-mail, que a gente vai adorar ler esse comentário pra ele no próximo programa.
Jamais falaram isso pra mim, porque eu sou muito amado, graças a Deus.
E é isso, gente. Muito obrigado por estar ouvindo a gente até agora. E até o próximo programa.
Até mais.
Tchau.
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 Bye, bye.
Um grande abraço pros fãs do GG.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.